Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível, na vossa companhia neste domingo, dia 22 de junho. Aqui foi em Menta. Voltamos aos resultados das eleições legislativas antecipadas em Portugal, que se realizou no dia 18 de maio, com mais reações. Depois, na segunda hora, falaremos de... Vamos fazer mais um episódio daquilo que chamamos do retrovisor da Rádio Alfa. Iremos voltar algumas décadas atrás para falar da fundação do Partido Socialista Português, 1973, na Alemanha, da criação da Galeria Portuguesa, dita de Mário Soares, em Paris, com depoimentos de atores dessas e de outras ações. E depois, uma BD banda desenhada à l'intérieur, Polícia, Gendarmerie e Operação Especial, de Mathieu Sapin, publicado pelas edições Dargo. Mathieu Sapin, que é autor, entre outros, da BD, que já foi traduzida em português e publicada pelas edições Paulo, com o título Edgar de Lisboa, nos passos do meu sogro. E, entretanto, talvez vamos tentar ir até à Alemanha. A Alemanha nem mais nem menos, mas enfim, veremos aquilo que se vai passar a partir de agora. Mas enfim, queria relembrar que hoje, a partir das 16 horas, vai ser lançado o Festival Parfum de Lisbonne, isto na Maison du Portugal, Maison du Brésil, uma organização da Companhia de Teatro cá e lá. E sem esquecer, igualmente, que vai haver cinema e tem a ver com a comunidade portuguesa e será na Porte do Rio, como que diz no Musée de l'Histoire de l'Immigration, com o filme Souvenir d'un futur radieux, um filme de José Vieira. E como eu disse, vamos até Alemanha. Teresa Duarte Soares, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Ora, relembro, foi candidata do Bloco de Esquerda nas eleições legislativas do dia 18 de maio, não foi eleita. Para já, que conclusões tirou deste escrutínio, na medida em que a esquerda, podemos nós dizer, que se apagou e o Bloco de Esquerda hoje está reduzido unicamente a um deputado?
Ora, exatamente, isso é verdade. É difícil apreciar a situação porque, enfim, acho que temos vários fenómenos, não digo só em Portugal, fenómenos eleitorais, como temos aqui no estrangeiro, com a subida do Chega. Se observarmos o discurso dos candidatos dos vários partidos aqui no Círculo da Europa, na qual eu fui candidata também, o que se vê é que o discurso era praticamente igual, os problemas identificados por todos os partidos e todos realmente a propor soluções para os problemas, desde o voto, as melhorias do voto, os consulados, o ensino, a tributação para aqueles que regressam a Portugal, etc. Portanto, todos esses pontos foram focados por todos os partidos, pelo que não se entende que uns tenham perdido tantos votos e outros, como no caso do Chega, tenham ganho tantos votos. Ou realmente uma das circunstâncias é que os portugueses no estrangeiro não votam só pelo que é dito pelos partidos que fazem campanha eleitoral no estrangeiro, mas também se baseiam muito naquilo que é dito em Portugal e naquilo que as pessoas pensam em Portugal, em que também houve uma grande subida do Chega, que se sabe que o Chega é um partido que assenta muito na xenofobia contra os imigrantes, etc. O Bloco de Esquerda, que, claro, defende o direito à imigração, defende a igualdade, é um partido que também defende muita igualdade entre os sexos, possivelmente certos temas da campanha do Bloco em Portugal não tiveram eco na população em Portugal. Mas aqui esses temas de feminismo, a igualdade de sexo, etc., nem sequer foram focados em nenhuma campanha por ninguém. Portanto, o que realmente, em minha opinião, é que as pessoas aqui no estrangeiro consultam as suas famílias, os seus amigos em Portugal sobre como é que tu vais votar, o que é que tu achas, aliás, agora com a internet e tudo isso.
Peço desculpa, Teresa Duarte Soares. Curiosamente, na Alemanha, O Partido de Extrema-Direita Português ficou no terceiro lugar. Isso tem a ver, penso eu, com as ameaças que têm lugar na Alemanha, sobretudo aí da parte da extrema-direita, a AfD, de expulsar mesmo aqueles que já estejam aí há anos e anos e de retirar a nacionalidade alemã aos estrangeiros. Talvez tenha sido o reflexo daqui que eu estou a viver na Alemanha, que foi um dos raros países da Europa que empurrou o Chega para o terceiro lugar.
Pois, possivelmente, porque o medo também, como nós costumamos dizer em Portugal, o medinho ainda dá muito bom resultado. Realmente, isso é infundado. Isso também já foi dito no Reino Unido, por exemplo, até quando foi o Brexit, que iam empurrar os estrangeiros para fora, e aqui também a mesma ideia. As pessoas nem todas estão bem informadas e deixam-se muitas vezes amedrontar com facilidade.
Mas, Teresa Duarte Soares, avançando um bocadinho, porque eu posso dizer, já o disse, alguns dos candidatos, uns foram eleitos, outros não, precisamente é que a comunidade portuguesa sente-se de uma certa forma abandonada, desprezada, e faz com que no meio disso eles esqueçam a sua condição, que são imigrantes, bom, somos cidadãos europeus, entre aspas, mas enfim, somos imigrantes, fomos obrigados a deixar o nosso país para poder comer e viver e poder educar os nossos filhos corretamente.
Bem, isso realmente eu concordo a 150%.
Sim,
ou mais ainda com o que acaba de dizer, porque eu sou uma portuguesa no estrangeiro, com mais de 40 anos no estrangeiro, e realmente sempre fomos abandonados, eu constato. E isto foi a minha campanha, a sexta campanha eleitoral para o Bloco de Esquerda, já tinha feito também para a CDU, e isso foi em 2015, a primeira campanha eleitoral, portanto já se passaram 10 anos, os problemas continuam os mesmos, e continuam a piorar, e não se vê melhoras. Não estou a dizer isto nem como candidata do Bloco, é como portuguesa no estrangeiro, que eu noto perfeitamente que não há melhoras. Pronto, temos o voto por correspondência, que realmente é com todos os seus defeitos. Mesmo assim, o voto por correspondência com o porte pago foi um passo em frente, sim senhor, e foi o Bloco que conseguiu, mas continuamos com os problemas dos consulados, e não venham dizer que com a digitalização se resolve tudo.
Depois,
temos o problema do ensino, que o problema do ensino é gigantesco.
Já lá iremos, Teresa Duarte, já lá iremos a questão do ensino, relativamente às propostas do Governo, mas é professora aposentada, e nós sabemos que a cultura e a educação é algo muito importante. Eu gostaria que ouvíssemos aquilo que disse a escritora Lídia Jorge no discurso, foi ela que fez a inauguração da cerimónia do 10 de junho, e aí pedia a educadora que é, a professora que foi, o que é que pensa daquilo que disse. É um pequenino extrato daquilo que disse Lídia Jorge.
Por aqui ninguém tem sangue puro. Consta que em pleno século XVII, 10% da população portuguesa teria origem africana. Essa população não nos tinha invadido. Os portugueses os tinham trazido arrastados até aqui e nos miscigenámos. O que significa que por aqui ninguém tem sangue puro. A falácia da ascendência única não tem correspondência com a realidade. Cada um de nós é uma soma. Tem sangue do nativo e do migrante, do europeu e do africano, do branco e do negro e de todas as outras cores humanas. Somos descendentes do escravo e do senhor que o escravizou. Filhos do pirata e do que foi roubado. Mistura daquele que punia até à morte e do misericordioso que lhe limpava as feridas.
Um extrato do discurso da Lídia Jorge durante a cerimónia oficial de 10 de junho. Senhora professora, educadora, dá para refletir precisamente o lugar que a educação tem que ter relativamente a estas questões?
Sim, claro. Não. Enfim, são recursos políticos que se usam, que nós fomos os portugueses, e é o que eu leio um pouco nesse discurso, que fomos colonizadores, fomos exploradores. Eu não gosto de entrar nesse discurso, porque qualquer, ou a maioria dos países europeus, tanto a Inglaterra como a França, portanto eram ideias de outros tempos. Não vamos agora no século XXI estar a culpar por aquilo que se fez no século XVII ou que se fez no século XVIII, em que se enforcavam pessoas em praça pública, agora já não se faz, não é? Há certas coisas que nós temos que ver à luz da mentalidade da época e não à luz da nossa mentalidade atual. Infelizmente, na nossa mentalidade atual, existe também muito o ódio e a discriminação, não vamos dizer que não. Aí continua a ideia do inferior, a ideia do superior, a ideia de um certo elitismo, e portanto não vale a pena estarmos a tirar uns aos outros com o epíteto racista, porque senão acabamos por descobrir que, ao fim de contas, o racismo está em todo o lado e em muitos discursos, porque, em minha opinião, o racismo é também um elitismo. E isso eu posso passar para o que sucedeu aqui no ensino do português no estrangeiro, em que, com o Instituto Camões, os alunos estrangeiros, por exemplo, em França, e também em Espanha, e também na África do Sul, passaram a ter um status superior, que não pagaram propina absolutamente nenhuma, enquanto os alunos portugueses em três países, um deles aqui, a Alemanha, outro o Reino Unido, outro a Suíça, andaram a pagar uma propina que a verba não revertia a favor destes três países, em que eram os pais dos alunos portugueses a pagá-lo, mas revertia a favor dos 12 países do ensino português no estrangeiro, e ninguém sabe sequer bem em que é que esse dinheiro foi aplicado.
Foi aplicado.
Não houve vigilância. Isso aí também é racismo, de outra maneira, porque entra da ideia do elitismo, os estrangeiros são melhores, o português para estrangeiros é melhor.
Teresa Duarte Soares,
continuamos a andar à volta.
À volta. Relativamente ao programa do governo, hoje trata-se de um condensado, resta saber agora concretamente aqui o que já sei feito. A Comunidade Portuguesa e Assuntos Consulares, leio um extrato, continuar a adaptar a rede do ensino português no estrangeiro e de escolas portuguesas à realidade sociológica das nossas comunidades e por aí afora, continuando a apostar no crescimento da rede de escolas no exterior, neste contexto, a aposta na qualidade do ensino e na certificação das aprendizagens e ajustamentos horários, a valorização da carreira dos professores. Vão poder continuar a por aí afora. Bom, sei que são boas intenções, só.
São boas intenções, mas não corresponde à realidade, porque uma coisa que nós não temos, e eu digo sinceramente, qualquer dia apetece-me desistir de dizer isso, nós não temos escolas portuguesas no estrangeiro. Nós temos aulas em salas cedidas pelas escolas, como pronto, o senhor sabe perfeitamente. Nós temos escolas portuguesas no estrangeiro e nos PALOPs, temos em Maputo, em Dili, em Macau, e que estão com a tutela do Ministério da Educação. Nós aqui não temos escolas, eu já perdi o número de... a conta de quantos ministros e secretários de Estado já expliquei, e as pessoas parece que continuam a não perceber. A certificação faz-me ficar outra vez um bocado receosa, porque a certificação é feita do português como língua estrangeira. Então aí apetece perguntar, olha, desculpa, mas nós somos todos estrangeiros aqui porque viemos para o estrangeiro, não é? Pronto, as pessoas vieram para o estrangeiro para ter uma vida melhor para si, para a sua família, etc. E automaticamente parece que são classificados como estrangeiros, e é preciso uma certificação do português como língua estrangeira. E eu agora falo como profissional do ensino, essa certificação é inútil, isto com letras muito grandes. Inútil, poderá servir para alunos dos cursos que fiquem aqui no estrangeiro, para a sua carreira profissional, mas é muito melhor o português ser classificado como língua de origem que como língua estrangeira, porque uma das coisas que o chamado falante nativo, e isto não implica que falem um português correto, não tem sotaque. É uma coisa que distingue o estrangeiro a falar uma língua que não é a sua, daquela pessoa a falar a sua língua, é a inexistência de sotaque. Portanto, se nos querem classificar todos como estrangeiros, para vender um certificado. Bem, acho que deviam primeiro vender esse certificado a quem é realmente estrangeiro e não andar a vendê-lo aos portugueses no estrangeiro, porque isso é apenas um subterfúgio para conseguir ganhar um pouco de dinheiro. Porque qualquer Instituto de Línguas, seja o Cervantes, seja o Instituto Italiano, seja o Instituto Britânico, seja o Instituto Alemão, todos esses Institutos de Línguas vendem certificação. Pronto, é normalíssimo. Só que não vão vendê-la à alemã, alemães, nem a espanhóis, nem por aí fora, não é? Realmente o Instituto Camões é o único que anda a vender uma certificação de português de língua estrangeira aos portugueses no estrangeiro. É mais um fenómeno que nós temos.
É um fenómeno do entroncamento, ainda que no que diz respeito aos consulados, precisamente o centro de atendimento está em Alfândega da Fé, isso ainda é outra história. Mas fala-se também, isso aí é uma coisa que é avançada como perspectiva do segundo governo de Luís Montenegro, a integração do ensino de português nos programas do currículo escolar dos países onde vivem portugueses. Bom, isto também é uma promessa, se eu me lembro bem, é uma promessa que data já de há décadas, não?
Isso já era um daqueles sonhos dourados do Ministério da Educação. Em 1981, notar bem a data, 1981, quando eu comecei a dar aulas na Alemanha. Isso é um mito, e é pena que um senhor ministro devia ter mais conhecimento nesse campo, saber que isso não é uma decisão portuguesa, isso é uma decisão dos países de acolhimento. Não pode agora... Bem, o alemão já temos no currículo português, mas o que é que nós não temos? Sei lá, qualquer outra língua, por exemplo, italiano, ir agora o governo italiano dizer ao governo português: olha, vocês têm que pôr o italiano no vosso currículo escolar, porque nós estamos interessados e há muitos italianos em Portugal e coisas do género. Isso, para começar, é desconhecimento do que se... Como é que uma língua se torna língua curricular dentro de um país? Há razões políticas, é uma decisão parlamentar, e depois temos o problema de, por exemplo, a Alemanha e a Suíça ser tudo decidido ou por cantões, ou aqui na Alemanha por estados, não é uma decisão de um Ministério da Educação, porque não existe um Ministério da Educação. Portanto, isso teria que ser da parte do Estado português fazer muito mais diligências para que o português pudesse tornar a língua curricular nos países. Mas, desculpe, aqui há um subterfúgio. Aqui a ideia que está por detrás é esta: quando o português for língua curricular, nós deixamos de pagar os poucos cursos, ou melhor, os poucos professores, que são 300 e tal, que ainda temos a ensinar português a nível mundial.
Portanto, bom,
é a ideia que está por trás.
Bom, aliás,
dita pelo Dr. Santos Silva, quando era Presidente da Assembleia. A ideia é essa.
Bom, boas perspectivas, boas no sentido, no mau sentido do termo, evidentemente. Teresa Duarte Soares, muito obrigado, e lembro também que é dirigente do Sindicato dos Professores das Comunidades Lusófonas, e voltaremos ou depois das férias
para... Lusíadas.
Lusíadas, assim é que é, eu engano-me sempre, não sei porquê. Mas no mês de setembro voltaremos a falar consigo, mas desta feita sobre a situação dos professores. Muito obrigado, Teresa Duarte Soares.
Veremos quantos professores sobram nessa altura.
Com efeito. Será um novo ano letivo. Muito obrigado.
Obrigada a ele também. Bom domingo, obrigada.
Muito bom dia. E agora vamos com alguém que foi deputado em 7 legislaturas pelo Partido Socialista e que nas eleições de 18 de maio foi afastado pelo próprio partido. Paulo Pisco, muito boa tarde.
Muito boa tarde. É uma grande satisfação voltar ao contacto com a Rádio Alfa e todos os seus ouvintes.
Sim, durante anos e anos, com efeito, tivemos a ocasião de o interrogar sobre aquilo que os governos PS não faziam. Mas, enfim, isso é outra história. Paulo Pisco, uma questão pessoal. Sentiu-se, digamos, não é vexado, mas sentiu que qualquer coisa não funcionava no seu partido, porque foi afastado por simplesmente da eleição do dia 18 de maio?
Esse é um assunto que está ultrapassado, eu creio, eu fui retirado das listas, isso é uma evidência, mas isso é um assunto que está ultrapassado. Infelizmente o Partido Socialista não conseguiu eleger um deputado, pela primeira vez faz com que o PS não tenha nenhum representante nas
comunidades.
Começou por perder o seu representante pelo círculo de fora da Europa e depois perdeu o representante pelo círculo da Europa. Portanto, aquilo que eu espero agora é que o Partido Socialista, porque terá como líder José Luís Carneiro, que foi secretário de Estado das Comunidades, que é uma personalidade bastante conhecida por parte das nossas comunidades, não apenas conhecida, como também apreciada, e que tenho a certeza absoluta que a relação com as comunidades portuguesas vai transformar-se radicalmente, não apenas a nível do partido, mas também através da sua atividade enquanto líder do Partido Socialista e também a nível do Parlamento, porque não deixaremos de ter, certamente, uma ação no Parlamento de defesa das comunidades portuguesas. Portanto, eu julgo que isto, neste momento, aquilo que interessa fazer é virar esta página e preparar o futuro e recuperar a confiança das nossas comunidades em todos os países, porque ainda por cima, porque entre os eleitos estão partidos da extrema, portanto, representantes de partidos da extrema-direita, e todos nós percebemos que a sua capacidade de representação e as suas ideias não colam verdadeiramente com a defesa das nossas comunidades, nem com a defesa do nosso país, nem com a defesa da democracia.
Ora, Paulo Pisco, conhece bem as comunidades portuguesas a nível da Europa. Como é que explica, não sei se há uma explicação, aliás, relativamente, precisamente, na esmagadora maioria dos países europeus, a grande exceção é a Alemanha, mas também o resto da Europa, porque, num certo número de países, os votos foram contados no resto da Europa, não é? No Chega, o Partido de Extrema-Direita, algo que já tínhamos visto em 2024, aliás, uma subida de votos desse Partido de Extrema-Direita.
Eu creio que a subida do Partido Chega tem a ver com uma certa tendência que existe um pouco a nível de toda a Europa para que os extremismos consigam ganhar alguma preponderância nas nossas sociedades. Acontece que o Partido Socialista passou por um processo de transformação, houve uma mudança de liderança, primeiro de António Costa para Pedro Nuno Santos e agora de Pedro Nuno Santos para José Luís Carneiro.
Ainda não foi eleito.
Sim, não foi eleito, mas ele é candidato único e, portanto, obviamente que será eleito. E eu acho que houve uma mudança traumática e há aqui algo que precisará de ser muito bem explicado, e eu espero que no futuro estas explicações possam de facto ser dadas, porque se passam coisas mesmo muito estranhas. Não fazia nenhum sentido que o então Primeiro-Ministro António Costa tivesse deixado as suas funções por causa de um parágrafo que foi acrescentado pela Procuradoria-Geral da República. Isso levou, com isso aconteceu com base num processo que, como todos nós vimos, não deu em rigorosamente nada.
Precisamente relativamente a isso, Paulo Pisco, peço desculpa, isso aconteceu em novembro, se não estou errado, 2023. Hoje não sabe ainda do que António Costa é acusado. Bem, enfim, isto é a justiça anda assim, ou a injustiça anda assim em Portugal. Bom, mas pode continuar, peço desculpa.
Sim, não, mas isso é de facto muito estranho, porque inclusivamente algumas das pessoas que foram indiciadas ou que foram referidas no processo, ou até como aconteceu com o autarca da Câmara de Sines, que chegou a estar detido durante 6 dias e que depois foi solto sem nenhum tipo de acusação e faz a sua vida completamente normal. O próprio data center de Sines foi inaugurado, entretanto, já pelo novo governo do PSD, e o ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o ministro da Economia, António Costa e Silva, foram inclusivamente elogiados pelo governo. E portanto, há aqui qualquer coisa de muito estranho em todo este processo. Não há nenhum tipo de acusação, não há nenhum tipo de indícios que possam levar a que efetivamente este processo possa ser explicado de uma maneira racional. A verdade é que o Partido Socialista perdeu de maneira flagrante com a saída de António Costa e depois continuou a perder com a Pedro Nuno Santos, e é isto que tem que ser agora revertido, porque o Partido Socialista é um partido muito importante na democracia portuguesa. Ao contrário daquilo que diz o Chega, que tem uma retórica muito, muito assassina e desonesta, profundamente desonesta, a dizer que são 50 anos de corrupção, e é tudo falso, porque houve 50 anos de desenvolvimento do nosso país. É claro que se podia ter desenvolvido muito mais, poderia ter sido feitas muito mais coisas, mas a verdade é que se nós comparamos os dados sobre o nosso país a nível das infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, portuárias, o número de médicos, o número de diplomados, o número de cientistas e o número de equipamentos sociais, etc., as condições de vida das pessoas, a esperança de vida, todos esses indicadores iniciam um desenvolvimento bastante grande. Não temos que nos envergonhar de nada.
Mas, Paulo Pisco, há três questões enormes com que os portugueses lá estão confrontados. Nós aqui, como dizem em francês, par ricochet, o problema da educação, o problema da saúde, o problema da habitação é cada vez mais gravíssimo em Portugal, e aí os sucessivos governos, que seja PSD, que seja PS, aparentemente não resolveram a situação. O alojamento local deu completamente cabo de alojamentos de aluguer. Temos o caso de Lisboa e por aí afora. Aliás, começou com aumentado com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que era do PS, o atual do PSD continuou. Mas são problemas concretos, aí não houve soluções concretas também para as pessoas.
Deixe-me só dizer uma coisa que eu acho que é muito importante nós colocarmos isto dentro do seu contexto. É preciso não esquecer que nos últimos 15 anos, basicamente, houve crises muito profundas na nossa sociedade. Primeiro foi a crise económica e financeira, e só no final dos anos, só por volta de 2015, 2016, é que começámos a sair dessa crise profunda de natureza económica e financeira que atingiu todo o mundo, e começou a haver uma grande recuperação. Houve um grande investimento na área da saúde, continua a haver um investimento na área da educação. É preciso não esquecer que, por exemplo, apesar das dificuldades que existem a nível da educação, hoje os jovens entre os 18 anos entre os 18 e os 30 anos, basicamente, estão na média ou ligeiramente acima da média da União Europeia com formação superior.
São obrigados a emigrar,
Esse é outro aspecto que eu estou convencido que o então ministro Costa e Silva estava a criar as condições, porque isso tem a ver com as próprias condições que as empresas têm que de maneira a poderem acomodar todos aqueles jovens que são licenciados. Essa é uma transformação que tem que ocorrer na nossa economia, mas houve problemas muito sérios, porque o desemprego logo a seguir, portanto, na altura da crise económica e financeira, atingiu quase os 18%, e depois, quando ainda não estávamos propriamente refeitos desta crise, veio a pandemia, e portanto a pandemia parou tudo, e é claro que as coisas aí toda a gente passou a ter bastantes dificuldades, e depois veio a guerra na Ucrânia, com a invasão russa, que trouxe um problema de inflação muito grande. Repare uma coisa, o salário mínimo em Portugal entre 2015 e 2025, aumentou quase para o dobro. O problema foi que a seguir a 20, nos 8 anos, mesmo nos 8 anos do governo de António Costa, o grande problema foi que a seguir à pandemia tivemos uma dificuldade muito grande com o aumento brutal das rendas das casas e da especulação imobiliária, e que é igual em todos os países da Europa e nos Estados Unidos e nas grandes cidades, E apesar do salário ter aumentado muito, o facto de as rendas terem subido também muito, isso fez com que o salário acabasse por perder importância. Eu acho, eu continuo a acreditar no meu país, eu continuo a acreditar em Portugal e continuo a acreditar que os políticos agem de boa fé para melhorar as condições de vida das pessoas, e é óbvio que tem havido melhorias que são evidentes aos olhos de toda a gente. Isto estou a dizer em relação aos governos do Partido Socialista. Não tenho dúvida que o governo agora da coligação AD procurará fazer a mesma coisa, mas à sua maneira, e que obviamente que suscita a crítica da parte do Partido Socialista, mas isso faz parte dos ciclos políticos e dos equilíbrios que nas nossas sociedades se vão encontrar.
Agora, Paulo Pisco,
há grandes margens, deixe-me só dizer, há grandes margens das nossas populações, tanto no interior do país como nas nossas comunidades, que sentem um pouco um certo esvaziamento, um certo abandono, sentem que não têm voz. E é por isso que eu acho que tem, que agora é muito importante, que o lema de José Luís Carneiro seja ouvir e dar voz às pessoas. E ele é a pessoa que não faz isto apenas por slogan vazio, não é apenas um chavão, é algo de concreto, porque faz parte da personalidade e da convicção de José Luís Carneiro agora relativamente a este novo ciclo que nós vamos ter, quer dentro do Partido Socialista, quer dentro da sociedade portuguesa.
Sim, com efeito, antes disso, no final de setembro ou princípios de outubro, não temos a data ainda, vamos ter as eleições autárquicas, e depois disso haverá o PS e um grande período de reflexão, de debate, e por aí fora veremos o que vai sair desse congresso. Obrigado, Paulo Pisco. E agora chama a atenção para a segunda hora, ou seja, a partir das 13 horas aqui, 12 horas em Portugal, vamos voltar algumas décadas atrás, eu acho que isso diz respeito, para falar da fundação do Partido Socialista Português. Foi em 1973, na Alemanha, da criação da Liga Portuguesa, dita Mário Soares, em Paris, com depoimentos de atores dessas e de outras ações. Luís Gaspar da Silva, que foi cônsul e embaixador de Portugal em Paris, um dos fundadores do PS. Dino Monteiro, um antifascista exilado em França, fundador do PS e da Liga Portuguesa. António Brotas, exilado político aqui em França, chegou em 1957. E militante socialista de longa data, Canvid Germano Lima. Vamos fazer um pouco de história. Isto tem a ver com o Partido Socialista, mas tem a ver igualmente connosco, na medida em que o PS também foi um dos partidos, digamos, fundamentais para que tivesse avançado também o 25 de Abril. Muito obrigado, Paulo Pisco.
Exatamente, eu é que agradeço. Eu acho que o Partido Socialista, ninguém pode duvidar que o Partido Socialista é um dos grandes construtores da democracia em Portugal, e portanto eu acho que estes atos de evocação da memória daquilo que foi a luta de muitos daqueles que estavam no exílio e que combateram de uma maneira ou outra o regime, merece ser recordada, porque os tempos que nós vivemos hoje é de ameaça aos nossos valores democráticos e às liberdades fundamentais, e a luta que os militantes socialistas da altura fizeram foi pela democracia e pela liberdade que todos nós temos o direito de preservar.
E voltamos ao direito ao Passagem Nível, a vossa companhia, neste domingo, dia 22 de junho. Mais reações relativamente aos resultados das eleições antecipadas em Portugal no dia 18 de maio. Desta vez temos o Carlos Gonçalves, novamente deputado, é um regresso ao Parlamento. Carlos Gonçalves, que foi eleito diversas vezes pelo Partido Social Democrata, pelo Círculo da Europa, e foi igualmente secretário de Estado das Comunidades. Carlos Gonçalves, boa tarde.
Muito boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Bom, já tinha ocasião, durante a festa de Fontocombo, de felicitá-lo por este regresso ao Parlamento. Ora, pessoalmente, como é que sentiu o seu regresso ao hemiciclo?
Olha, em primeiro lugar, permitem-me cumprimento o auditório da Rádio Off e assim também Artur Silva. Isto é um regresso que não estava no meu horizonte, digamos, pessoal, porque pensava que não iria mais ser candidato a deputado. Entretanto, havia uma necessidade clara de recuperar o deputado do Partido Social Democrata para o Círculo Eleitoral da Europa, por várias razões, E então, incitamos uma estratégia que, entre mim e o Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, na procura de criar uma lista forte e capaz de poder eleger um deputado num circo eleitoral que tinha para nós dois problemas. Primeiro, uma vaga do partido mais de extrema-direita neste circo eleitoral, e também um circo eleitoral que, à partida, é um circo eleitoral que, ao longo de décadas, tem sido um circo eleitoral favorável ao Partido Socialista, que por várias vezes conseguiu eleger os dois deputados. Portanto, havia aqui um duplo desafio: era conseguir ultrapassar o Partido Socialista e conseguir ter os votos suficientes para impedir que a vaga do Chega lhes permitisse eleger os dois deputados, e acho que esta estratégia teve resultados, tanto mais que os objetivos que o PSD tinha de ter dois deputados por círculos de imigração foram alcançados, e portanto podemos considerar que para nós foi uma vitória político-eleitoral muito importante, mas também penso para as comunidades portuguesas, porque podem concordar, podem discordar, mas o PSD foi sempre muito ativo naquilo que são as propostas dirigidas aos portugueses no estrangeiro. Temos um entendimento muito próprio sobre esta matéria, e também pensamos que na Assembleia da República é bom que regresse um outro tom defesa das comunidades portuguesas, porque nós não somos os coitadinhos, nós somos um conjunto de portugueses no estrangeiro que mantém uma ligação forte ao país de origem, que tem um papel preponderante no desenvolvimento desse país, e num país que tem os seus maiores dirigentes políticos a falar na dimensão externa do país e na sua globalidade. Eu penso que quem realmente assume essa globalidade são os portugueses que residem no estrangeiro, e portanto nós somos uma mais-valia, somos um complemento daquilo que são as reais potencialidades de um país como Portugal.
Ora, a Cafrica, no Círculo Fora da Europa, José Cesário foi eleito, José Cesário que não foi reconduzido no cargo de Secretário das Comunidades Portuguesas, que regressou igualmente ao hemiciclo. Ora, o segundo governo de Luís Montenegro apresentou precisamente o programa do 15º Governo Constitucional, e no capítulo das das Comunidades Portuguesas e Assuntos Consulares, avançam-se não é promessas, mas enfim, de intenções e de vontade de ir para a frente. Há coisas que já há décadas, aliás, já tive a ocasião de falar também com outros candidatos, há décadas que ouvimos praticamente a mesma coisa. Eu só queria focar uma questão, e tem a ver com o ensino de português aqui em França. Carlos Gonçalves foi deputado, Carlos Gonçalves foi secretário-geral das Comunidades Portuguesas. Existe essa comissão mista luso-francesa sobre a questão do ensino? Tenho feito essa pergunta aos secretários de Estado, aos deputados e por aí fora. É certo para quê essa comissão, sabendo o estado lastimável que se encontra o ensino de português aqui em França, português que pronuncia uma língua rara?
Eu concordo plenamente consigo, porque realmente a situação é lastimável. E há culpas dos dois países. Portugal e o Instituto Camões, desde 2006, que o ensino do português no estrangeiro passou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e na altura, eu sou obrigado a reconhecer, o PSD era uma proposta do PS, mas o PSD concordou, porque nós entendíamos que a rede consular e diplomática iria nos permitir localmente ter uma maior cobertura, um maior acompanhamento, dado que já não havia professores de apoio por área consular, e seria importante, o que não se traduziu em grandes resultados. Pior do que isso, o Camões tem pouca vocação para tratar as questões relativas ao ensino do português no estrangeiro, e tivemos casos na última década que realmente são preocupantes, seja no Luxemburgo, seja na Suíça, nomeadamente em França. Em França, o que mais me custa, porque estou a falar para uma rádio francesa, é que neste país vive 1 milhão e 400 mil pessoas de origem portuguesa. Nós temos dois terços são praticamente franco-portugueses. Nós temos um número de casais mistos inacreditável. Neste país temos praticamente 10 mil eleitos, temos 5 deputados, e não é normal, não é aceitável que a oferta de ensino do português no ensino oficial francês seja a que temos neste momento. E pior do que isso, pior do que isso, é que a língua portuguesa deixou de ser uma língua de especialidade. E eu estou à vontade porque me bati, não sozinho, bati-me com deputados franceses e alguns que não eram da minha área política, sobretudo deputados da província, e havia um acordo entre Portugal e a França e toda a gente deixou correr. E praticamente senti-me um pouco só por vezes nesta luta do estatuto da língua, porque o problema é que em França o português, como noutros países da Europa, o português continua a ser para muita gente uma língua de imigrantes para imigrantes. Nós podemos ter de ser aquele discurso que é uma língua global, mas no dia a dia, o que o cidadão português vê em França quando fala em língua portuguesa é que não há oferta, é que tentam encurralá-lo no ensino associativo e normalmente o português devia ter outra capacidade de oferta no plano oficial francês e no lado português. Aquilo que se tem passado ao longo dos últimos anos é gerir a situação que têm, o orçamento que têm, também uma parte corporativa muito forte, é um ensino que não é apelativo, não é normal que os professores estejam há tantos anos sem uma alteração das suas tabelas salariais, e como tal, tudo isto junto cria uma situação que eu considero, utilizou a palavra lastimável, eu podia utilizar outro adjetivo, mas só posso concordar consigo, e esse é um dos temas que eu vou retomar, porque quando deixei a Assembleia da República, sinceramente, fiquei preocupado. Eu lembro aqui, tivemos certamente a oportunidade de falar nisto, quando era presidente do Grupo de Amizade Portugal-França e trouxe o Grupo de Portugal à França, nós fizemos quase um acordo no sentido de apresentarmos um projeto de resolução na Assembleia da República Portuguesa e na Assembleia Nacional Francesa, um projeto de resolução apresentado por vários deputados de diversas cores políticas, no sentido de, em Portugal, incrementar o ensino do francês em Portugal e em França incrementar o ensino do português. Infelizmente não foi possível, porque houve algumas peripécias eleitorais nos dois países, mas isto é uma matéria que nós temos que englobar os franceses nesta luta. Agora, aquilo que me custa aceitar é outra coisa, é que em Portugal o ensino do francês é pago pelo contribuinte português, e o ensino do português em França é em grande parte pago também pelo contribuinte português. Portanto, esta é uma matéria que merece uma grande reflexão. O anterior embaixador José Augusto Duarte, ele próprio assumiu as dificuldades com que o ensino do português em França estava a viver, e espero que muito, muito proximamente seja possível, naquilo que é as minhas incumbências, digamos, como deputado da Assembleia da República, procurar, e neste caso o Zé Cesário é talvez a pessoa que na Assembleia da República melhor conhece o ensino do português no estrangeiro, procurar encontrar soluções, passando também pela valorização da carreira docente dos portugueses, dos professores de português no estrangeiro, porque é importante motivá-los, e como é evidente, uma atualização das tabelas salariais, tal como aconteceu com os funcionários consulares, porque não é fator de motivação. E depois as coordenações do ensino têm que ter outro tipo de ação, em colaboração eventualmente com os diferentes órgãos de representação de Estado português no estrangeiro, mas nós não podemos continuar apenas a gerir, porque se a situação é má, gerir não chega. Temos que ir mais longe, mas para ir mais longe é preciso dar mais condições. E digo-lhe já, eu conheço alguns professores que fazem um trabalho notável. Teria muito mais para dizer, mas este não é o momento, nem o palco para o fazer. Talvez tenhamos um dia que falar sobre esta questão de outra maneira, e aí terei mais, eventualmente, mais coisas para dizer, mas como sabe, assumi funções há uma semana, não gosto de tirar conclusões apressadas, gosto de tirar conclusões quando tenho todos os elementos para poder afirmar aquilo que estou a dizer.
Sim, com efeito, interpelar o Ministro dos Negócios Estrangeiros e interpelar o Ministro da Educação sobre estas questões. Uma última pergunta, resta-nos sensivelmente 2 a 3 minutos, Carlos Gonçalves. No programa do 25º Governo Constitucional apresentado pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro, no capítulo de Comunidades Portuguesas e Assuntos Consulares, leio, com vista a reforçar a participação efetiva dos portugueses nas comunidades, estudar e vir a adotar novos métodos de votação, incluindo a possibilidade de testar o voto eletrónico não presencial nos círculos eleitorais da Europa e fora da Europa. Mais uma velha questão para resolver.
É tão velha que eu era o único teste de voto eletrónico que houve em Portugal. Teve lugar em 2005, era eu secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
Pois.
Você se recorda, a apresentação até foi feita na Embaixada de Portugal em Paris. E eu, infelizmente, nem sequer pude estar presente, porque tive que substituir o ministro numa outra iniciativa. E, portanto, eu estou muito à vontade nesta matéria. Em 2005 eu fui muito criticado. Ainda hoje podem consultar no site a notícia que saiu na Lusa, para perceber a forma como eu fui atacado. Mas isso não me preocupa muito. Eu depois, em 2017, mais uma vez apresentei na Assembleia da República, com outros colegas meus, um projeto de lei no sentido de haver um teste de voto eletrónico que foi chumbado. Mais recentemente fiquei preocupado que na última legislatura apresentámos apenas um projeto de resolução já para que não houvesse tantas dificuldades em obter um maior consenso para a realização de um teste de voto eletrónico, e aqui ficámos um tanto ou quanto surpreendidos com a posição do Partido Socialista, que até num projeto de resolução foi contra a realização de um teste de voto eletrónico. Mas eu acho que o bom senso vai reinar, acredito mesmo que o futuro líder serão os socialistas a decidir. José Luís Carneiro é alguém que passou pelas comunidades portuguesas.
Foi.
Vamos acreditar que vai haver aqui o bom senso, porque nós precisamos do Partido Socialista. É verdade que pode ser aprovado com o voto de outros partidos, mas eu gostaria muito que o Partido Socialista estivesse connosco. Eu acho que o Artur Silva percebe porquê.
Com efeito. Bom, mas isso é uma velha questão. Bom, os franceses dizem às vezes bonnet blanc, blanc bonnet. Enfim, bom, isto não faço uma afirmaçãozinha, não é nada de depreciativo, longe disso. Carlos Gonçalves, obrigadíssimo, mas vamos acompanhar, precisamente, disse que está uma...
Eu é que agradeço, vamos ter a oportunidade, e até ao verão haverá, desde já, algumas iniciativas que iremos tomar, e as comunidades portuguesas podem, alguns conhecem-me muito bem. Eu sinceramente fiquei surpreendido no dia da votação, porque pela primeira vez vi muita gente que não é da minha área política, é mais à esquerda, feliz com a minha eleição e a felicitar-me, o que quer dizer que eu desta vez represento muito mais que, politicamente falando, e não, eu represento toda a gente, mas em termos de orientações políticas represento muito mais que a ala do centro-direita do Partido Social Democrata, e portanto acho que me acaba uma maior responsabilidade que aquela que tive em mandatos anteriores.
Carlos Gonçalves, muito obrigado, e espero que a próxima vez esteja aqui nos nossos estúdios, não é?
Claro, eu estou na região de Paris hoje, é verdade. Estou na região de Paris, onde venho a casa todos os fins de semana, como é evidente.
Muito obrigado, Carlos Gonçalves.
Muito obrigado, um bom fim de semana a todos.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Artur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível deste, no domingo, dia 22 de junho de 2025. Emissão com difusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E agora vamos ter mais um episódio daqui que eu chamei no retrovisor da Rádio Alfa. Com efeito, vamos voltar algumas décadas atrás para falar da fundação do Partido Socialista Português, em 1973, na Alemanha, da criação da Liga Portuguesa, dita Mário Soares, em Paris, com depoimentos de atores dessas e de outras ações, mas concretamente Luís Gaspar da Silva, falecido em 2014, que foi cônsul e embaixador de Portugal em Paris e um dos fundadores do PS, Dino Monteiro, que faleceu em 2019, antifascista exilado em França, fundador do PS e da chamada Livraria Portuguesa, António Brotas, exilado político em França em 1957, chegou nessa data, e finalmente o Germano de Lima, militante do Partido Socialista. De maneira a referir que são sons que já datam de 2002, mas enfim, no retrovisor da Rádio Alfa.
Qualquer coisa no ar que bem nos faz recordar tradições, informações e mensagens, importantes reportagens e canções. Meu romance e fantasia, emoção e alegria lá no ar. Vai encher-vos um vazio, vai unir mais um.
Foi no dia 19 de abril de 1973, no encontro realizado na Alemanha, que foi criado o Partido Socialista Português. Um dos fundadores que estava em Portugal, uma parte dos fundadores ali estava em Portugal, mas no exílio estava Mário Soares e uma boa parte dos militantes. E a cidade de Paris faz parte da história do PS, assim como a livraria portuguesa situada no Quartier Latin, já lá iremos. E precisamente vamos voltar atrás, ao mês de dezembro de 2022, nessa altura, difundimos uma série de entrevistas e iremos ouvir agora um resumo, um som recuperado de uma cassete com tudo o que isso implica a nível de qualidade técnica. Para já, as nossas desculpas aos ouvintes. E começamos com alguém precisamente que teve um papel importante, que é a Dino Monteiro, falecido em dezembro de 2019, na medida em que ele foi um dos obreiros da criação do PS, e quando faleceu teve um voto de pesar que foi aprovado pela Assembleia da República no dia 12 de fevereiro de 2020.
O nosso primeiro convidado chama-se Dino Monteiro. Muito boa tarde.
Boa tarde, Sr. Artur Silva.
Dino Monteiro, que chegou à França no início dos anos 60, atualmente aposentado, e que no seu vasto currículo fomos descobrir que é um dos membros fundadores do Partido Socialista Português. Nesta emissão teremos a participação de Luís Gaspar da Silva, antigo embaixador de Portugal em Paris, António Brotas, professor universitário e cientista, antigo diretor do Instituto Superior Técnico de Lisboa, que esteve exilado durante bastantes anos em França e não só. Ora, Dino Monteiro, vamos começar pelo princípio. Não vamos contar a história, não vamos contar a sua história desde pequenino, mas enfim, começamos quando era pequenino, precisamente onde é que nasceu?
Mas quase, quer dizer, nasci em Lisboa em 1941, tenho por conseguinte 61 anos, fui criado na zona oriental da cidade, que dizia Posto do Bispo, Marvila, Chabregas, Cabo Ruivo, Olivais, Moscavilha, onde é agora, digamos, a Expo, a zona da Expo. Entre parênteses, foi na Doca dos Olivais que eu aprendi a nadar, devia ter os meus 10 anos, enfim, foi naquela zona, por conseguinte, que eu me criei.
Era uma zona operária.
Era uma zona operária. Aliás, a minha família, eu sou de origem humilde, o meu avô, que eu não conhecia, era sapateiro, um dos filhos dele, meu tio, era sapateiro e anarco-sindicalista, isso já me dá, digamos, um cunho assim de homem de esquerda. Um outro tio era carpinteiro e o meu pai comprava carros, digamos, usados, velhos, reparava-os e vendia-os. E a minha mãe, enfim, a minha mãe era alguém também de origem modesta.
Olha, precisamente, e aliás, mesmo os seus estudos, penso que os seus estudos era aquilo que se chamava um trabalhador estudante, não é?
A partir, digamos, eu só fui um ano ao liceu, os meus pais não podiam depois manter-me, porque a escolaridade em Portugal era paga. Na altura comecei a trabalhar com 12 anos, ilegalmente, e aos 14, legalmente, fiz a partir de... Comecei a trabalhar aos 14 e terminei aos 60. Uma vida de trabalho.
Foi através dessa vida de trabalho, talvez, que lhe deu uma consciência, e que essa consciência levou... A juventude também leva muitas vezes a isso, não é? Seria aproveitá-la. Foi por causa de um 1º de maio que veio aqui para a França, poderíamos, talvez, resumidamente dizer assim?
Quer dizer, a minha vinda à política, digamos, já havia um cunho familiar nisso, não é? E eu trabalhava na garagem com o Barão, em Santos, que vendia carros e peças sobressalentes, carros ingleses, que mais tarde foi comprada pela Renault. E entrei para lá aos 14 anos e um dia, na escola da noite onde eu estudava, alguém que eu suponho ser aparentado com o Partido Comunista tinha-me dado prospectos, panfletos, para serem distribuídos, de maneira que nas empresas houvesse um minuto de silêncio para protestar contra o facto de o 1º de maio não ser dia feriado em Portugal. Eu, de uma maneira, um pouco... como se diz na IVA, inocente, distribuí na empresa, mais ou menos à sucapa, evidente, não? Mas houve alguém que foi dizer à direção e me puseram na rua como comunista. Bom, eu tinha 16 anos na altura, foi algo que me perturbou profundamente, porque fiquei praticamente na miséria.
Aliás, foi a documentos que depois encontrou, parece que encontrou mesmo a fotografia de sua da altura no dossiê da PIDMA.
É uma coisa interessante. Eu fui esse ano, fui à Torre do Combo, em Lisboa, pedir o meu dossiê da PID e fiquei surpreendido com todos os pormenores da minha vida que eles conheciam. Foi coisa, uma coisa que me deixou espantado. Mas enfim.
A sua vida até a França foi, não digo um tanto quanto atribulada, mas foi porque teve apoio, nomeadamente, de alguém que vivia aqui já em França.
Bom, eu... deixei Portugal porque fui um dos primeiros, suponho, o primeiro jovem português a recusar a guerra colonial. Porquê? Porque politicamente estava do lado MPLA. Não? A guerra começou em Luanda em 1961, em fevereiro de 61, e eu deixei Portugal em 15 de agosto de 61. mas eu já tinha mais ou menos preparado as coisas de maneira a poder ser acolhida em França por amigos que me tinham prometido ajuda se eu decidisse fazê-lo. E foi um diretor francês da Pêcherie de Fécamp que vinha assistir ao desembarque do bacalhau que eles vendiam a Portugal, e como era nas docas do Poço Bispo, lá onde eu vivia, que isso se passava, e assim fiz conhecimento com ele, porque eu andava a estudar de noite e tinha aprendido francês, e a escola da noite a partir da idade dos 14, e ele me disse, ele que era contra a guerra da Argélia, era um homem, digamos, centro, centro-esquerda, me disse, se um dia tu quiseres vir viver para a França, eu te ajudo, e foi assim.
Ora, chegamos aqui precisamente à França, penso que não perdeu o seu tempo, na medida em que foi precisamente um dos fundadores daqui, da União dos Estudantes Portugueses. As explicações nos são dadas agora por António Brotas.
E nós, estou-me a referir ao final do ano 1957, criámos ali no ambiente o Quartier Latin, a Universidade Francesa estava praticamente centrada no Quartier Latin, uma associação dos estudantes portugueses em França. Eu lhe desejo agora, que falou no Dino Monteiro, foi nessa altura que eu conheci o Dino Monteiro, que ao contrário da maioria dos estudantes, eu vinha de facto de meios operários, mas era uma força da natureza e demos sempre bem e foi um contributo imenso para essa Associação dos Estudantes Portugueses em França.
Aliás, penso eu que era tesoureiro da Associação dos Estudantes.
Exatamente, quer dizer, eu era tesoureiro e fui naquela época que comecei a mandar fazer cartões com as fotografias, a ter, digamos, um orçamento, etc, etc, por um pouco ordem na casa.
Uhum. E ao mesmo tempo penso que precisamente a morada da União dos Estudantes Portugueses aqui era um sítio também de encontro para ajudar todos aqueles que vinham fugidos para Portugal.
Eram, porque houve, eu creio que foi em fim de 62 que começaram a haver as primeiras greves em Coimbra, em Lisboa e no Porto contra a guerra colonial, o que fez que muitos estudantes começaram a deixar Portugal, a chegar a Paris, e chegavam aqui desamparados. Então o nosso dever era ampará-los. A primeira coisa, dar-lhes guarita, quer dizer, dar dormida e comida.
Mas ele vai nos dar estas explicações agora, António Bratas.
Na altura em que eu cheguei à França, havia relativamente poucos portugueses. Isto é, a grande imigração portuguesa começou a vir no final, nos anos 60. Nessa altura havia poucos portugueses, mas permite-me dizer, significativos. Quer dizer, havia, eu quero recordar o professor Valadares, que era investigador do CNRS, e o professor Emílio Guerreiro. E queria dizer uma coisa sobre o professor Emílio Guerreiro. Eu conheci o professor Emílio Guerreiro em 1957. Ele foi combatente da Guerra de Espanha e combatente da Resistência Francesa. Agora, eu queria dizer propriamente com respeito à imigração portuguesa. Ainda havia na altura, digamos, alguns velhos operários portugueses, alguns tinham participado na Resistência Francesa, mas o mundo operário português nessa altura era relativamente pequeno. E o estudantil começou a surgir nessa altura.
É verdade, o estudantil começou a surgir nessa altura, mas também, e no seio dos exilados políticos, havia, estamos falando de Brotas, evidentemente, três categorias portugueses, e é com um certo humor, precisamente, que ele nos faz o retrato da situação.
Nessa altura, a realidade era esta, eu digo-lhe assim uma expressão um bocado a brincar, mas era verdadeira. Nós, ao nível do Quartier Latin, entre os estudantes que viviam no Quartier Latin, nós dividíamos em três categorias políticas: os comunistas, os socialistas e os artistas. Os artistas eram os muitos portugueses que haviam em França, todos eles antifascistas, mas assinavam qualquer papel, tomavam posição em qualquer coisa, mas não se preocupavam muito. Os comunistas eram naturalmente bastante organizados e o mundo comunista português tinha o apoio do mundo soviético da altura. Os socialistas eram naturalmente muito mais, digamos, menos organizados e não tinham rigorosamente o apoio de ninguém. Eram ignorados pelo mundo da Europa Ocidental.
Os socialistas eram ignorados na altura, mas talvez uma reação, precisamente, mesmo para já, relativamente à sua vivência com António Brotas.
É interessante, é com muita emoção que eu ouço falar e contar, digamos, esses tempos antigos, não é? Já faz 40 anos. Eu recordo-me com nostalgia da primeira vez que encontrei o António Brotas. Quando eu cheguei, por conseguinte, em agosto de 61 e até, digamos, os primeiros meses de 62, eu vivia num meio francês, exclusivamente francês, nos arredores de Paris, tinha poucos contactos, aliás, havia poucos portugueses ainda, e um dia chegou lá um moço, Fernando Cunha Rego, aparentado com Tito Moraes, que tinha o meu endereço e que ele já frequentava o Quartier Latin. E então me disse, ah pá, tens que vir lá, tens que te fazer conhecer, tens que vir trabalhar lá, etc, com uma malta portuguesa. Bom, eu lá fui. Então, encontrei-me num café com António Brotas, que eu não conhecia, e com outro camarada, Santiago, que era motorista na Embaixada de Cuba. Bom, começámos a falar, etc, etc, e a uma certa altura eu sentia que as perguntas deles eram assim um pouco agressivas. Eles tentavam fazer de modo a que eu dissesse exatamente o que eu pensava. Claro, quando eu senti que eles pensavam, estavam-me a provocar para saber se eu era da PIDE ou coisa assim, porque havia a pidofobia naquela altura, e o que era natural, eu mandei-os para o raio que os partia. Então, claro, fui-me embora. No dia seguinte, o Fernando Cunha Rico passou lá em casa a dizer, é pau, Dino, por rei, passaste no exame, tu agora és dos nossos, podes vir e não sei o que mais. Foi assim que o meu primeiro encontro com António Brotas. Depois nos tornámos muito amigos quando ele partiu para o Recife uns meses depois como professor convidado, professor de física. Ele me deixou uma mochila e o capacete de uma lambreta que ele tinha.
Ora, a partir de 61 aí houve a grande vaga de imigração, trabalhadores, mas igualmente estudantes, uns para ganhar a vida, outros para preservar a vida. Ganhar a vida foi isso que veio procurar aqui a França, Germano Lima, quando partiu de Portugal em 1968, pós-maio de 68, apesar de ter apenas 16 anos, ora precisamente o mais difícil foi chegar aqui. Houve sete vezes para atravessar a fronteira e quando chegou aqui, aos 16 anos, não podia trabalhar, teve que utilizar um artifício. Explicações do Germano Lima.
Devo dizer que aquilo que mais me custou foi na passagem da fronteira, porque eu, como não tinha 16 anos, fui obrigado a passá-la também de assalto e à sétima tentativa a conseguir. Depois, quando já cheguei, tive alguém que teve a boa ideia de me falsificar os documentos, eu, portanto, comecei a trabalhar como tendo 18 anos feitos, portanto, em vez de ter nascido em 52, ter nascido em 50, o que depois, mais tarde, quando apanhei, evidentemente, os 18 anos, fui-me denunciar, evidentemente, fui julgado ainda recebi um valor pelo presidente do Tribunal Correcional de Paris, que disse que, se fosse ele, teria feito para se pôr mais jovem, quando eu fiz para ser mais velho, mas que no fundo, como não tinha tido qualquer problema e foi para trabalhar, digamos, foi um louvor. Considero isso como um louvor.
Um louvor, mas sabemos que é uma situação difícil. Olha, precisamente, Dino Monteiro, talvez algumas palavras sobre o Germano Lima.
Bom, o Germano Lima foi um dos moços que mais fez pela imigração portuguesa aqui na região parisiense, na medida em que foi um grande militante do Partido Socialista, na Federação da França, e grande lutador, grande batalhador, do ponto de vista sindical também, por conseguinte, para mim, um dos grandes representantes justamente desse jovens que deixaram Portugal porque tinham fome de comida e fome de liberdade.
Mas há que referir também que, do ponto de vista político, vários acontecimentos marcaram os exilados, e eu gostaria depois que o Dino Monteiro falasse nisso, os exilados e Portugal, na medida em que Portugal nessa altura surgiu nas bocas do mundo, como nos disse António Brotas.
Nessa altura houve dois acontecimentos que foram importantes. Foi primeiro, eu já estava em França, eu lembro-me perfeitamente de ler no Le Monde uma notícia que era assim: começaram as eleições em Portugal no meio da maior indiferença e, quase imediatamente a seguir, houve uma explosão. A campanha eleitoral do general Delgado foi alguma coisa que marcou totalmente a vida política portuguesa. E a seguir houve outro acontecimento que merece ser lembrado, que foi a aventura do Santa Maria do capitão Henrique Galvão. Em certa altura, num mundo em que parecia que não havia notícias, a notícia que ocupou as páginas de todos os jornais de todo o mundo foi a tomada do paquete de Santa Maria pelo capitão Henrique Galvão. Ele deu uma mensagem para todo o mundo que foi transmitida em todos os jornais do mundo. Evidente, nós vivemos aquilo com imenso entusiasmo,
E isso teve um efeito, não para nós, que sabíamos o mundo em que vivíamos, lutávamos, estávamos com esperança, etc. Serviu foi para todo o mundo descobrir que havia um Portugal democrático, que era ignorado. E foi depois dessas eleições de Jornal Delgado e da aventura do Santa Maria que os partidos políticos, a democracia cristã italiana, os socialistas alemães e vários partidos do mundo pensaram que havia um Portugal que ia voltar à liberdade.
A voltar à liberdade, ora, penso, Dino Monteiro, que João Humberto Delgado, Henrique Alvão, marcaram-no assim.
Foi. Eu comecei, digamos, a atividade política com 16 anos, em 1958, como apoiante ativo do general Delgado. Bom, eu tinha começado com Arlindo Vicente, que representava, digamos, a esquerda civil, que depois se retirou a favor do general Delgado. Bom, e foi aí que eu comecei os meus contactos, a minha vida, digamos, clandestina, e que comecei, que ainda não terminei, porque hoje continuo ativo.
Não é? E, no entanto, os militares, as Fordas e o Dino Monteiro, parece que não vai muito bem de par, não?
Não, quer dizer, é um paradoxo na medida em que considero que, efetivamente, que houve três militares que me marcaram, mas eu estou mais próximo, digamos, do movimento da paz, do de uma organização militar. O primeiro foi de facto o general Delgado, o segundo foi o capitão Galvão, porque foi extraordinário o impacto que teve esse assalto a Santa Maria. Eu já estava em França, foi no fim de 61, e via toda a gente, que as pessoas que sabiam que eu de origem portuguesa me falavam nisso. Aí Portugal passou a ser um caso, até à altura não era caso, não se sabia. A guerra de Angola, bom, se falávamos pouco, mas aquilo foi de facto, do ponto de vista, digamos, da imprensa, um fenomenal como impacto. Bom,
mas agora, os anos foram passando, como diz outros, chegamos agora à década de 70, grandes movimentações políticas, a oposição ao regime fascista organiza-se, Mário Soares exilado em Paris, Mário Soares começa a ter um certo protagonismo internacional e a ação socialista prepara-se para se transformar em partido político. Gaspar da Silva, o antigo embaixador aqui, antigo cônsul igualmente, retraça certas etapas dessa atividade dos socialistas.
Nós tínhamos um grande problema. Que tenho, que era o indivíduo que tinha as ligações dentro da ação socialista com o Partido Comunista, verificava com uma verdadeira, extraordinária, mas extraordinária organização. Muita gente diz, ah, eles não tinham muito militantes, não interessa, o que interessa é que tinha uma militância excelente e uma organização verdadeiramente excepcional. E nós perguntávamos, porque nós tínhamos um problema sempre, como diziam os judeus, não é verdade? Vamos lá no ano para o ano para anjar do além. Nós dizemos que para o ano somos capazes de ter uma democracia em Portugal. Ora, quando isso acontecer, evidentemente que o governo tenha, não é, uma base estruturada. Nós não podemos de maneira nenhuma ir, com mais dia, menos dia. Estas ideias começaram à volta aí de 68, 69. Eu vindo de Espanha muitas vezes de reuniões cá a Lisboa, no sentido de nós pensarmos já toda uma conspiração daquilo que podia ser a nossa ação quando Portugal tivesse uma democracia. Nós aí tivemos uma coisa completamente ultrapassada, na medida em que os católicos, que estavam completamente ligados à quadra liberal, com representação no Parlamento, como Sá Carneiro e outros, tiveram, você lembra-se completamente daquela coisa que aconteceu, aquela que aconteceu. Mas foi depois. Nós tivemos na sede. Não, nós tivemos na sede. Não, aquelas reuniões que eles tinham ali no Arco da Misericórdia. Ora, os nossos amigos comunistas tinham isso já completamente, de uma estrutura bem completamente planificada. Se nós não podíamos de maneira nenhuma aparecer vagamente como momento de pressão ou como momento de opinião ou como movimento de uma sociedade que se desviasse um socialista sem ter a estrutura de um partido, o estatuto de um partido, o responsável do partido e sobretudo a Comissão Nacional do Partido. E então foi a necessidade absoluta. E o Mário Soares tem uma ação verdadeiramente excepcional, na medida em que, a partir de Paris, ele impôs isso.
Paris, precisamente, que é a placa giratória dessas movimentações, e o Dino Monteiro, o correio dos socialistas. O Gaspar da Silva, que estava na altura em Espanha.
Pude, através da minha situação de diplomata, não é, passar a fronteira de San Sebastião para a França, com o cão que eu tenho, e ter todos os contactos com os nossos amigos franceses, com o Dino Monteiro, que era um indivíduo que, enquanto nós estávamos em Lisboa, foi um indivíduo que era o nosso correio, não é? E é curioso que nós íamos para o aeroporto e só íamos descansar quando víamos entrar no avião e partir.
Isto porquê? Porque ele era o único que tinha nacionalidade francesa.
Ele tinha dupla nacionalidade, portanto, ele era francês, era português e, de maneira, tinha a possibilidade de mesmo ser pedido o presidente. Não, está aqui o meu passaporte francês, não me toca, não é? E havia essa possibilidade.
Essa possibilidade, no entanto, não deve ter sido fácil, precisamente, assumir esse papel de Correio de Monteiro.
Não foi fácil, porque a primeira vez que eu voltei a Portugal, na minha qualidade de cidadão francês, a PIDE prendeu-me. Bom, mas eu tinha tido cuidado de informar as autoridades francesas de Lisboa, as autoridades consulares, e a minha família também. Por conseguinte, quando eu cheguei perto da fronteira portuguesa, telefonei da Cidade Rodrigo, do lado espanhol, dizer à minha família se dentro de 2 horas eu não voltar a chamar, a telefonar da guarda, e fui preso, e de facto fui preso. Fiquei 2 noites, enfim, 2 dias e 2 noites em Vila Formoso, e depois mais 2 dias e 2 noites, digamos mais ou menos, em Monsanto, na prisão, na selva prisão. E foi graças, por conseguinte, às autoridades consulares, ao cônsul da França, que me veio libertar, a António Maria Cardoso. Foi algo de muito emocionante, porque no país em que eu nasci, foi um francês, uma autoridade francesa que me veio libertar. Foi algo que eu não posso esquecer.
A libertação, penso eu, também sucedeu em 1973, precisamente porque já tinha trabalhado no seio da Ação Socialista para a criação, precisamente, do PS. Criação essa do partido que, para Gaspar da Silva, era uma necessidade imperiosa.
Foi uma necessidade completamente absoluta, porque aí já se estavam a tentar, porque é pena o Tito Moraes estar morto, porque Tito Moraes teve uma relação, não sei se sabe, Tito Moraes foi muito grande, que teve dentro do conspecto com os franceses uma ligação completamente marginal. Mesmo, eles proibiram o Tito Moraes até de entrar em França. E ele foi para a Itália, e você sabe que aquela grande flexibilidade extraordinária dos italianos deu compreender de uma visão de dinâmica muito especial do Tito Moraes. De tal maneira que ele conseguiu uma ligação com os italianos para publicar o Portugal Socialista. É verdade? Então a gente fala no Mitterrand, não, quem nos deu compreender a primeira grande ação do ponto de vista da projeção internacional foi, evidentemente, os italianos. Com o Tito Moraes, em França, toda a gente fala em todos os nomes, mas esquecem-se do nome do Ramos da Costa. O Ramos da Costa, que é um dos grandes homens do ponto de vista económico, era um indivíduo que estava completamente dentro de todo o enquadramento de económico francês, tinha umas melhores ligações, não é verdade? Foi um indivíduo que deu a primeira grande mão ao Mário Soares quando ele chegou à França. E depois, evidentemente, a personalidade do Mário Soares impõe-se, porque é um indivíduo com uma grande capacidade de palavra, com uma grande capacidade com convencimento e de comportamento, e é um indivíduo com uma grande experiência política que tinha, evidentemente, já dentro de si, do seu pensamento, mais ou menos os grandes objetivos. E um deles era, evidentemente, este. Nós não podemos, de maneira nenhuma, continuar nesta passividade, né? Porque se qualquer coisa acontece, nós não temos a possibilidade de nos apresentar perante a opinião pública portuguesa como algo concreto, algo neutralizado e algo que fosse possível determinar no eleitor português, na verdade, uma posição que tinha e que se exigia que fosse uma opção clara.
Gaspar da Silva, mas Dino Monteiro viveu aqui essa situação, precisamente. Ora, houve pessoas importantes que foram mais ou menos esquecidas no processo da criação e da fundação do Partido Socialista?
Foram, quer dizer, eu conheci Mário Soares por intermédio de Fernando Loureiro. Eu conheci o Fernando Loureiro justamente do EPF, lá da União dos Estudantes Portugueses em França. Era uma figura, digamos, histórica. Ele tinha vivido também na Argélia, médico, e me apresentou. E Mário Soares sentiu que eu podia ser útil. Na altura ainda não existia, claro, o Partido Socialista. Foi fundado em abril de 73, por conseguinte eu conheci Mário Soares, creio, no fim de 72, e a ASPA, a Ação Socialista Portuguesa, e ele me propôs ser o secretário, e assim foi. Bom, mas no fundo nós não éramos muito numerosos, devíamos ser talvez umas 10 pessoas à volta de Mário Soares, era, digamos, o Sol à volta do qual gravitavam todos os planetas, não é? Bom, e o ano de 73 foi um ano de facto importante, primeiro porque houve a fundação do partido na Alemanha. Eu não fui à Alemanha porque fui mandado por Mário Soares a Lisboa, justamente graças ao passaporte francês eu podia ir e vir, ser o tal correio do qual, da que fala Gaspar da Silva, não é? Bom, e fui levar mensagens para Catânio Menezes, Luís e para outros camaradas, não é? Bom, e entretanto as coisas se desenvolveram e nós decidimos fundar depois uma livraria portuguesa, da qual falaremos daqui a pouquinho.
Exato. Parece que tudo passando aqui pela capital francesa.
Tudo, quer dizer, todas as personalidades, digamos, que tinham reservas em relação ao regime português, tinham como referência Paris e o Boulevard Garibaldi, onde vivia Mário Soares. A casa dele era, de facto, uma espécie de embaixada beija de Portugal, não é? Bom, você tem razão em falar em Tito Moraes, que é uma figura histórica. Ele vivia com grandes dificuldades, aliás, em Roma. Era o Partido Socialista Italiano que o ajudava, e eu sei que de vez em quando mesmo o Mário Soares lhe enviava dinheiro, porque a vida lá era cara e ele não tinha, assim, digamos, meios de subsistência grandes. Além disso, ele não podia vir à França. Tito Moraes era proibido de vir à França, quer dizer, o governo francês tinha obedecido ao pedido do governo português para o impedir, para considerar como persona non grata, e, mas ele de facto vinha pela Bélgica e entrava clandestinamente em França.
Então lembramos que estamos com Dino Monteiro, um dos fundadores do Partido Socialista Português, mas para já é o caso para perguntar, Dino Monteiro, no 25 de Abril de 64, onde é que estava?
Nas primeiras horas do dia, a minha namorada, na altura, mulher atual, me despertou dizendo que tinha ouvido na rádio que algo estava passando em Portugal. Claro, eu logo tentei captar o máximo de rádios, e quando foi a minha surpresa, quando eu ouvi o jornalista dizer Avril ao Portugal. Bom, disse, o que é que está passando? E se falava de golpe. Bom, a palavra golpe tem um coup, né? tem uma conotação negativa, tem uma conotação assim de aspecto fascizante, não é? Por conseguinte, para mim era uma surpresa, com quem? Quem era? Quem? Bom, etc. A partir daí, quando tive o pormenor de sabendo que eram as forças, digamos, da esquerda dentro do exército português que estavam a levantar-se contra o regime, bom, não tive dúvidas, saí para a rua e naquele dia, por coincidência, Mário Soares e Dona Maria de Jesus, sua esposa, tinham ido à Alemanha a convite justamente da Fundação Herbert, e não estavam em Paris, não é? Bom, comecei a telefonar para toda a gente, telefonei para Fernando Loureiro, para Bruxelas, ele não estava, finalmente estava em Paris num congresso de médicos, e ficou muito espantado quando eu consegui falar com ele não estava ocorrendo, por exemplo, um pormenor, mas apenas para frisar que foi uma surpresa para toda a gente. Ninguém sabia o que estava fomentando em Portugal. Nem nós, gente esquerda, que estávamos ativos aqui, nem sequer Mário Soares, nem sequer os alemães, que no fundo estavam muito bem informados o que estava passando em geral em Portugal, não é? Nem a própria CIA, americana, não sabia disso também. Bom, nesse dia fomos, por conseguinte, o Mário veio logo com a esposa para Paris, chegou de tarde, fomos todos para a casa dele e o telefone lá não deixou de tocar. Os jornalistas e foram lá, alguns que tinham endereço foram lá, bom, nós recebíamos uns e outros, eu e Rodolfo Crespo, na altura éramos os mais implicados à volta de Mário Soares nesse aspecto, com o Iba Martins veio também, bom, em suma, e no dia seguinte se fez uma reunião em que se decidiu que Mário Soares deveria voltar para Portugal, não por avião, porque o aeroporto da Portela de Lisboa estava fechado, mas sim por comboio, não é? Bom, e veio, creio que chegou a Santa Apolónia num sábado e partiu numa sexta-feira daqui de manhã. Bom, em suma, mas foi um corrupio, quer dizer, fomos muito, muito solicitados por todos os jornais franceses, da direita, de esquerda, foi uma surpresa, quer dizer, foi um efeito de surpresa enorme, 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 e de grande alegria.
Vale a pena voltar um bocadinho atrás, não muito, voltamos 3 ou 4 meses atrás, precisamente a propósito dessa livraria portuguesa, que também está intimamente ligada a um democrata e lutador antifascista brasileiro, que quero me referir, José Maria Rebelo, que aterra na livraria dita portuguesa da altura, Gui Lussac, uma livraria que, segundo ele, funcionava de uma forma pouco ortodoxa a nível de gestão.
Conheceu o Mário Soares?
Exato.
Ainda no Chile. Mas conhecimento rápido, nós tínhamos livrarias no Chile, aliás tinha uma rede de livrarias no Chile, tem muitos filmes sobre o golpe de Pinochet, em grande parte retirado das nossas livrarias. Então, o Mário esteve uma vez nos visitando, mas foi uma relação muito rápida. Quando eu fui para Paris, em começos de 74, fevereiro de 74, a livraria portuguesa estava atravessando uma crise muito séria, porque ela tinha sido feita de uma maneira muito amadorística, seu centro de convivência dos portugueses na região parisiense, na França.
A livraria ficou quase deserta no dia 25 de abril de 74, dá para rir.
Eu estava praticamente sozinho à frente da livraria, não fosse a presença de um dos poucos sócios que não se mudaram para Portugal, foi nosso comum amigo Dino Monteiro, eu teria ficado praticamente sozinho e tive que assumir a livraria.
Evidentemente, voltamos 28 anos atrás praticamente, Dino Monteiro está hoje rindo, não é?
José Maria, eu de vez em quando dizia que ele bancava chá, não é como eles dizem lá no Brasil, mas no fundo ele tinha razão. A fundação da livraria foi feita de uma maneira amadora. Nenhum de nós tinha o profissionalismo suficiente necessário para poder gerir um negócio daqueles. Era um botequim, no fundo, era uma livraria de bairro, que vendia jornal, vendia, digamos, o que se pode encontrar, digamos, numas livrarias de bairro em Paris.
Bilhetes de metro,
etc, etc. Bom, e no primeiro andar nós decidimos fazer a secção portuguesa, não é? Bom, e de facto, com muito boa vontade, no fundo, foi algo que tem um valor histórico, porque foi a primeira livraria portuguesa em França, não é? Bom, mas não tenhamos ilusões, era algo que era motivado sobretudo como alavanca, alavanca política para o Partido Socialista e para Mário Soares. Eu creio que a primeira pessoa que pensou nessa fundação da livraria portuguesa foi Coimbra Martins, que na altura era o responsável da biblioteca da Fundação Gulbenkian, não é? Bom, que era intelectual, etc, etc. Bom, e a partir daí a ideia surgiu a ele e surgiu a muitos mais, e no fundo quando eu vejo a lista, porque eu era o gerente oficial da livraria, quando fizemos a primeira reunião, à volta de uma mesa e à volta de uma em casa de Mário Soares, bom, o único que era francês naquele grupo era eu, e como a lei francesa obrigava a ter um gerente francês, o Mário disse: Vino, serás tu o gerente, e assim fiquei, tinha a responsabilidade civil e legal.
Foi o Correio?
Bom, era o Correio. Bom, era o Correio e era o responsável, digamos, da livraria. No fundo, a minha preocupação muitas vezes era fazer de modo em que as entradas de dinheiro chegassem para pagar os fornecedores e, sobretudo, os salários.
Foi uma parte talvez que seja desconhecida por muitos dos nossos ouvintes, de nascimento da criação do Partido Socialista Português, que passou essencialmente aqui por Paris.
Há qualquer coisa no ar que bem nos faz recordar tradições. É alta e nada mais.
Foi mais um episódio no Retrovisor da Rádio Wolf. Et on revient en direct à Passage à Niveau ce dimanche 22 juin. Une bande dessinée. Bon, à l'intérieur, police, gendarmerie, opération spéciale. 5 saisons au cœur du plus secret des ministères. Mathieu Sapin, bonjour.
Bonjour.
Alors, votre BD qui a été publiée par Dargo. Alors, Mathieu Sapin, on était loin de vous voir habillé comme un membre des compagnies républicaines de sécurité. Oui. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben oui, c'est en 2023, j'ai fait la connaissance de Camille Chaise, qui était la porte-parole du ministère de l'Intérieur, et elle m'a proposé de venir faire une bande dessinée sur les services de police, mais pendant plusieurs mois, et de raconter ce que je voyais quand j'allais dans des commissariats ou dans des manifestations ou autres. Et donc voilà, et donc dans l'album, on me voit en effet avec une tenue de CRS lors d'une manifestation contre la réforme des retraites, et pour essayer de comprendre comment ça marche, quelle est la vie de ces policiers.
Alors il faut dire à nos auditeurs, pas de matraque, pas de revolver, rien du tout. Hein. Par contre, vous aviez votre carnet de notes et je pense un petit appareil photo. Alors cette immersion, j'ai lu quelque part, je ne sais pas quoi, alors pour un dessinateur de gauche, se retrouver là-dedans, est-ce que vous êtes posé la question jusqu'à quel point votre BD pouvait être, disons, utilisé par les autorités? Quelle était votre idée, justement, de vouloir connaître comment ça fonctionne, la machine policière et même une partie de la gendarmerie?
Oui, bah c'est... y a toujours un risque. Moi j'ai fait beaucoup de bandes dessinées d'immersion où j'observe des milieux très variés, la politique, sur Gérard Depardieu, sur des tournages de films. Donc évidemment, quand on raconte un milieu comme ça, un sujet, on va aussi servir l'image. Mais moi, je raconte les choses de façon honnête. Et donc, je ne vais pas ni être particulièrement à chercher les choses uniquement négatives, ni uniquement positives. Je raconte les choses de façon, on peut dire, objective. Mmh. Et si je n'avais pas les autorisations, je ne pourrais jamais voir des choses comme ce que je raconte dans l'album, c'est-à-dire la visite du pape à Marseille ou une réunion de crise à Beauvau au ministère, des choses comme ça.
Oui, effectivement, vous êtes allé au Pas-de-Calais, même à Mayotte, hein. Chose étonnante. Oui. Alors, la question, c'est que on vous a ouvert toutes les portes quand on regarde la baie jusqu'à la fin. Effectivement, on s'étonne, mais on a ouvert les portes à Mathieu Sapin. Et ça, c'est intéressant parce que vous reproduisez des dialogues que vous avez eu avec les plusieurs responsables de la police, même des services secrets. Bon, je passe les meilleurs. Et chose étonnante, et de temps en temps, il y a une petite réflexion. C'est peut-être mieux que je parte. C'est-à-dire, au milieu de tout ça, vous glissez quand même des choses que vous sentez que, bon.
Bien sûr. Bon,
ça me gêne quelque part.
Ah oui? Dès que je raconte ce que je pense.
Oui, il y a des petites choses. Après, des petits commentaires, ça paraît un tout petit. Faut pas le louper. Justement, comme s'il y avait des choses qui vous étonnent et des choses, bon, vous dites, bon, oula. Bon.
Ah oui, oui.
C'est limite.
Ah oui, J'aime bien. C'est à la fois c'est objectif et en même temps je raconte vraiment ce que je ressens. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui ont pu surprendre parce que c'est vraiment très rare de pouvoir observer tous ces milieux-là qui sont en général assez fermés. Donc je restitue les choses à la façon.
Mmh. Oui, parce qu'il y a plein de trucs. Vous partez à la découverte, et nous, lecteurs à l'intérieur, on parle à la découverte également, parce qu'on découvre des facettes qui sont complètement méconnues du public en général. Vous n'avez pas peur que vous puissiez dévoiler des secrets?
Je pense que c'est des choses qui intéressent les gens, et qui... Il n'y a pas de... C'est un risque que je prends. Donc, j'essaye de... Enfin, j'ai toujours la curiosité, c'est mon moteur principal. Hein. Donc, j'essaye de répondre à cette curiosité. Et quand une porte est entrouverte, je pousse la porte, oui.
Alors, c'est très intéressant parce que vous avez eu carte blanche, justement. Et à quelque chose à la fin, c'est-à-dire à la fin, c'était un an et demi que ça a duré ces périples.
Un an et demi.
Voilà, entre-temps, vous avez fait d'autres choses aussi. C'est que pratiquement à la fin, bon, bien que je pense que c'est au milieu de votre BD, on dit, on se fait une fausse idée, déjà par rapport au CRS. Parce qu'effectivement, quand on pense CRS, on pense à matraque, et j'en passais le meilleur, gaz lacrymogène, et tout ça, et vous dites, bon, attention, c'est pas que ça.
J'essaie surtout de montrer les personnes derrière l'uniforme, et puis de parler de leurs problématiques. Par exemple, il y a aussi un policier avec qui je parle pendant l'Infernelle, l'embrasement là, dans les banlieues. Et après, donc, je parlais avec un policier qui me disait que lui, dans le civil, il aime pas, il ose pas dire qu'il est policier. Il préfère qu'on le laisse tranquille et il va dire je suis kiné. Comme ça, il est tranquille. C'est ça qui est étonnant, c'est de vraiment montrer cette ambivalence entre l'image qu'on a et puis la personne qui est derrière.
Oui, mais quand il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo, le policier... Voilà, donc il y a plein de choses qui changent. Alors, c'est très étonnant. Mais d'une part, on vous a donné carte blanche et à la fin, il n'y a pas eu de relecture. C'est uniquement parce que vous voyez, beaucoup ne nous compliez pas sur les noms, les postes, etc., etc. C'est vrai, ça?
Oui, mais en fait, c'est souvent le cas, parce que comme je reste très longtemps à observer un milieu... En général, pendant cette durée, les gens qui sont en poste changent. C'était la même chose quand j'avais fait une bande dessinée sur l'Élysée. Les gens de l'équipe de communication étaient partis, il y avait des nouveaux. Et donc, il se passe tellement de temps entre le moment où je commence et le moment où je termine que les gens ont presque oublié que je faisais ça. Et c'est plutôt moi qui vais demander une vérification ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas vraiment de contrôle. Donc ça m'oblige aussi à faire un peu attention, à ne pas dire n'importe quoi non plus.
Alors, j'ai fini par me faire happer par le sujet. J'aurais pu dessiner 300 pages, point d'exclamation.
Oulan. Oui, c'est vrai, oui, parce que j'ai vu des choses. Par exemple, j'ai suivi aussi des pompiers de Paris. Je suis allé faire un déplacement à Saint-Pierre et Miquelon. J'ai fait toutes sortes de choses que j'ai pas eu la place de raconter parce que c'est très dense. Alors peut-être que je raconterai ça dans un autre album plus tard, mais c'est pas du tout que c'est des sujets qui étaient trop sensibles. Hein. C'était vraiment parce que il faut à un moment donné garder que le nécessaire.
Alors pour ce périple, bon attention, vous avez même eu le mal de mer à Mayotte. Racontez-nous ça.
Oui, parce que c'est un périple où je voyage beaucoup. Je prends l'hélicoptère, je prends l'avion, le bateau. En effet, à Mayotte, sur le bateau, j'étais malade. Dans l'hélicoptère, dans les Alpes, avec les gendarmes de haute montagne, c'est très impressionnant aussi. Enfin, c'est très physique. C'est un album où j'ai été vraiment physiquement très, très chahuté. Et c'est ça qui est rigolo aussi, je pense. Mais moi, quand j'ai terminé l'album, j'étais épuisé. J'étais complètement crevé.
Oui, mais ça n'empêche que bon, entre-temps, vous avez pas chômé hein, pendant cette année et demie, parce que il paraît, hein, vous avez des planches, je sais pas quand ça va sortir. Vous allez raconter le chantier de restauration de Notre-Dame. Bon, là, c'est plus calme, c'est moins violent, mais vous faites pas bosser sur Paris, point barre.
Non, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir suivre tout le chantier et c'était un peu en même temps que je faisais la BD sur le ministère. Donc cette bande dessinée sur Notre-Dame, elle va sortir mais plus tard, l'année prochaine, parce que c'est aussi un sujet passionnant, évidemment.
Alors revenons un petit peu en arrière, parce que je pense qu'une des premières fois dont on s'est parlé, c'était au sujet d'Edgar de Lisbonne à Paris, dans les pas de mon beau-père révolutionnaire. Eh bien, il y a une photo. Justement, parce qu'il y a déjà une édition en portugais de Lisboa à Paris, Nos Passos do Meu Sogro Revolucionário, publiée par Polvo. Alors, c'est là, pour la première fois, il y a une photo avec le vrai Edgar dans la présentation de la BD, à raconter.
Oui. Oui, bah c'était en effet mon beau-père qui... Moi, je tenais à ce que cette édition existe en portugais. Elle a été traduite par ma femme, par la fille d'Edgar. Et c'est sorti chez Polvo en fin d'année dernière. Mmh. Et parce que au Portugal, il y a aussi un intérêt pour la bande dessinée, et encore plus quand ça parle aussi de l'histoire du pays. Et donc j'étais très content de pouvoir sortir cet album en portugais et puis de mettre la photo du héros du livre. Mais c'est vrai que moi, c'est des sujets que j'aime beaucoup parler, à la fois de l'histoire et puis de l'époque. Contemporaine, c'est-à-dire de raconter comment la politique aujourd'hui est d'hier.
Et d'ailleurs, je pense que vous avez été invité même par l'ambassade de France pour présenter Edgar, parce que bon, et ça dans le cadre du 51e anniversaire du 25 avril.
Oui. J'ai eu cette chance l'année dernière d'être invité. Il y avait une présentation, une conférence, et c'est vrai que moi j'aime. Si on m'invite à Lisbonne, je suis toujours très content d'y aller. Alors, j'ai pas hésité.
Ah ben ça, bon, ça, vous m'étonnez là. Mathieu Sapin, mais par rapport à cette édition portugaise, bon, il y a quelque chose que je remarque, c'est la couverture. C'est que dans la version française, on a un mur sur la droite où il dit « Vive la Révolution ». Les couleurs, c'est pas tout à fait les mêmes. Dans l'édition portugaise, la voiture a changé de couleur, etc., etc. La maison, ça n'a pas la même perspective. Bon, on voit davantage le pont 25 avril. Il y a un choix là. Pourquoi Vive la Révolution est disparu la version portugaise?
Oui, c'est vrai que c'est un détail. C'est le jeu des 7 erreurs. Mais surtout, Dans la version française, le point de vue, c'est une rue de Alfama, Costa do Castelo, c'est en dessous du château à Lisbonne.
Ouais.
Et dans la version française, en fait, c'est une vue que j'ai inversée. Et donc, elle n'existe pas vraiment, cette vue, parce que la vraie image, c'est celle qui est dans la version portugaise. Et donc, pour des raisons de mise en page, j'avais changé pour la version française, qui était un autre équilibre. Et donc, comme l'éditeur portugais voulait une couverture un peu différente, j'ai retravaillé ça. Mais c'est vrai que le marqué Viva la Révolution, c'est pas exprès, c'était pas volontaire. J'ai pas voulu.
Non, mais j'ai dit, bon, tiens, mais enfin. Ouais. Alors, Mathieu Sapage, donc, je rappelle, le sujet qui a fait qu'on cause aujourd'hui, à l'intérieur, police, gendarmerie, opération spéciale, 5 saisons au cœur du plus secret des ministères. En réalité, ça a été pendant un an et demi, publié par Dargo. Chez Dargo également, Edgar, Lisbonne, à Paris, dans les pas de mon beau-père originaire et un portugais de Lisboa. À Paris, nos passos do meu sogro revolucionário, chez Polvo. Vous avez eu des échos de cette édition au Portugal, au-delà de l'ambassade du Portugal?
Il y a eu une exposition qui était super au festival d'Amadora.
Le grand festival, c'est le plus grand festival de BD au Portugal.
Voilà, ouais. Et ça c'était l'année dernière, c'était extraordinaire, avec Edgar qui est venu lui-même et qui a commenté l'exposition. C'était vraiment un très très beau moment. Ouais. J'ai beaucoup de bons souvenirs.
Mathieu Sapin, je vous remercie, mais j'aimerais bien avoir aussi ici dans les studios le vrai Edgar. Vous croyez que ça va être possible avec vous?
Ah oui, je vais lui proposer.
Ça sera avec plaisir, parce que là, je vais avoir le vrai regard, c'est-à-dire ce qu'a vécu Edgar, et après, confronté avec qu'est-ce qu'il a raconté, son gendre. Ça serait intéressant, à comparer les deux choses.
Oui, je suis d'accord.
Mathieu Sapin, je vous remercie. Bon vent, et maintenant on attend justement votre BD sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Merci.
Merci, obrigado.
Obrigado, eu. E nós estamos a chegar ao final desta emissão, no domingo, dia 22 de junho. Lembre, emissão com redifusão, da noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer, igualmente, o podcast. Queria lembrar que, aproximamos das 14 horas, mas que às 16 horas, Maison de Portugal e Maison de Brasil estão ao lado uma da outra. Pois bem, vai ser feito o lançamento da edição 2025 do Festival Parfum de Lisbonne, a partir das 16 e até às 18 horas, num capítulo diferente, ainda que é cultura ainda. O Teatro do Vestido vai apresentar a peça Intimidades com a Terra entre os dias 23 e 24 de junho, como quem diz, amanhã e depois, pelas 20 horas, no Teatro Sarah Bernard, é como quem diz, no Teatro de la Ville, Place du Châtelet. Um bocadinho mais longe, na Porta de Doré, no Museu de l'Histoire de l'Emigration, aí o encontro é dado na quarta-feira, dia 25 de junho, às 19 horas, isto no quadro das quartas-feiras da Porta de Doré. Pois bem, vai ser difundido ou projetado o filme Souvenir da Future Rádio, de José Vieira. José Vieira é que vai estar presente para falar sobre este tema. Isto tem a ver com a imigração, evidentemente. Bem-ajam e obrigado ao Manuel Alexandre, e espero eu bem até para a semana.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.